Nós vamos a Curitiba, vamos conversar agora com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. Deputado, bom dia.
Bom dia, prazer falar contigo, Roberto, e aos amigos da CBN de Cascavel também.
Vamos esclarecer essa ação popular, deputado, envolvendo o Deltan Dallagnol, ex-procurador, se fala aí nesses valores também de 10 bilhões de reais, tem aquela situação do acordo de leniência. Que iniciativa é essa?
É uma iniciativa minha. E é minha por quê? Porque eu estive participando de um programa de rádio na semana passada e a jornalista que me entrevistava, ela fez um questionamento de como era possível que as empreiteiras, as concessionárias, enfim, as empreiteiras donas das concessionárias que não cumprem os contratos, como elas podiam efetivamente participar novamente das licitações, mesmo não tendo cumprido os contratos. E ela se referia especialmente à CCR, que controlava a concessionária Rodonorte, e a Serra Almeida, que agora chama-se Eco Rodovias, que controlava a concessão aí da região oeste, da Eco Cataratas e da Eco Via. Por quê? Porque elas fizeram acordos de leniência com o Ministério Público Federal. O que ocorre, na verdade? Eu respondi, né, de forma muito objetiva, que não era eu que tinha que ter se questionado quem tinha efetivamente permitido que elas pudessem ficar com as condições de disputar as novas concessões, foi o ex-procurador Deltan Dallagnol que chefiava a Operação Lava Jato, aquela força-tarefa, e que ele havia conduzido muito mal essas negociações, que na prática não é, elas pagaram um valor ínfimo, realizaram algumas pequenas obras que, aliás, já estavam até previstas para serem realizadas e que, efetivamente, as obras que eram previstas no contrato original, elas não foram cumpridas. E exemplo é a própria duplicação, né, que envolve Cascavel até Foz do Iguaçu, que a gente sabe tem um contrato preliminar que desobrigou, mas, enfim, você vai fazer um acordo de leniência, é o momento correto que a empresa precisa resolver os problemas dela com a justiça, é que você faz o seguinte, você vai exigir o quê? Olha, eu quero o cumprimento integral do contrato como condição sine qua non, ou seja, condição inafastável, para que nós possamos fazer o acordo de leniência. E ele, efetivamente, ficou muito ofendidinho com isso. Eu agora estou estudando, né, com a minha assessoria jurídica, para que nós possamos ingressar com uma ação popular, para poder efetivamente, né, questionar esses acordos de leniência que foram feitos, ver inclusive, né, as bases que eles foram feitos, até porque à época, eu me lembro que um dos procuradores da República, ele deu uma alegação, porque houve um questionamento que de fato todo mundo entendeu que era muito pouco que as concessionárias estavam pagando para o Estado. Houve um questionamento e eles disseram o seguinte, olha, o nosso problema não é recuperar recursos nesse caso, a nossa questão é poder punir os agentes públicos que efetivamente se desviaram. O interessante é que eles falaram que tinham muitos anexos que envolviam justamente delações desses executivos da CCR e da Rodonorte, mas até agora, passado aí 2 ou 3 anos dessa operação, nós efetivamente não vimos nada, praticamente nada em relação a isso. Não houve nenhum fato novo que justificasse esse acordo que foi feito com as concessionárias, aí, a CCR e com a Serra Almeida, agora chamada Eco Rodovias. Então, a questão básica é o seguinte, quando a gente levanta o valor de 10 bilhões, esse é o valor das obras que deixaram de ser realizadas não apenas por essas duas concessionárias, mas também por outras concessionárias. Nós estamos estudando justamente esses aspectos, porque, exemplo, a PR-417, que é a ligação entre Paranaguá e Praia de Leste, não foi feita a duplicação, como não foi feita a duplicação integral da rodovia do Café, a BR-376, ficaram mais de 70 quilômetros sem serem duplicados, os 19 quilômetros da PR-151, que é a ligação entre Ponta Grossa e Jaguariaíva, no trecho de Piraí do Sul, Jaguariaíva, que não foi realizado. o contorno leste de Apucarana, fazer tantas obras que deixaram de ser realizadas. Aliás, isso aqui até motivou uma audiência pública aqui, que o TTI detalhou quais foram as obras que foram suprimidas ao longo desse contrato. Então,
deputado,
a nossa questão básica é o seguinte, né? Não adianta falar que foi bom o acordo de leniense, que não foi. Eu sempre questionei, dizendo que estava sendo muito mal negociado, né?
Várias mensagens chegando aqui ao WhatsApp da CBN Cascavel. O valor total envolvendo os acordos que foram feitos, o acordo de leniense, qual foi o valor total até agora, recuperado, digamos assim?
Olha, eu calculo que deve ter chegado próximo de 900 milhões, considerando que há aquele período que houve uma redução da tarifa de 30% por um ano, né, na rodovia que vai para as praias, e também alguns outros trechos, né?
Então não chegaria a 1 bilhão e seriam 10 bilhões, não é? Essa decisão, quando o senhor fala sobre o ex-procurador e sobre o Ministério Público, mas a decisão não foi só dele, né?
Não, foi do conjunto de procuradores, né? É que ele era o chefe, né?
Ele poderia ser responsabilizado agora através de uma ação, deputado?
Pode ser. A ação popular como um instrumento de responsabilização, não só dele, como também, é claro, das concessionárias. O nosso entendimento é que o acordo foi um acordo mal feito. E olha, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, eu não estou falando agora especificamente por conta dessa discussão pública com o Deltan Dallagnol. Eu sempre disse isso, na época ainda, quando a Operação Lava Jato, né, ela era como se fosse uma operação sagrada, vista por todos como pessoas que não houvesse praticado nenhum ato ilícito. O fato concreto é que se constatou que a forma com que se conduziu isso acabou, inclusive, por livrar muita gente aí, né, da cadeia, por conta da forma equivocada que foi conduzido esse processo todo.
Algumas pessoas dizem, deputado, que se não houvesse esse movimento aí, talvez nem esse valor de quase 1 bilhão, nem esse valor teria sido recuperado. E nós estamos vivendo um processo também que nos aproximamos das eleições de outubro e o Deltan Dallagnol é pré-candidato. Isso não poderia surgir também ou ter uma interpretação para prejudicá-lo nessa nova iniciativa do ex-procurador?
Veja, na verdade é o seguinte, eu não sei o que pode prejudicá-lo, né? Bem honestamente, até porque ele, se for candidato, eu honestamente não entendo por que ele renunciou ao cargo de procurador da República, um cargo vitalício, onde uma pessoa recebe no mínimo R$ 39 mil reais por mês, fora todos os outros benefícios que tem, e ao mesmo tempo para disputar uma eleição de deputado federal. A mim me parece meio incongruente isso, mas isso é uma questão pessoal dele, na verdade. O que eu entendo é assim, nós, quando estamos tratando do interesse público, não tem ninguém que é sagrado em relação às suas decisões. Eu posso cometer atos que amanhã ou depois alguém diz, não, de alguma maneira tá errado nisso aqui. Se eu cometer algum ato que é lesivo ao patrimônio público, eu posso ser processado. No caso específico deles, o que aconteceu? Eles fizeram um mau acordo. E eu disse isso, não é agora que estou dizendo isso. Eu sempre disse que o acordo era muito ruim. Porque, veja, na medida que as empresas precisavam de fazer um acordo de leniência para livrar da cadeia os seus executivos que corromperam agentes públicos e tinham que fazer as indenizações para o Estado, tanto que é o seguinte... Zé Roberto, o problema é que, concretamente, assim, o Estado do Paraná não assinou o acordo de leniense. O Estado do Paraná, através da sua Procuradoria-Geral, ingressou com ações judiciais contra as concessionárias, exigindo o cumprimento integral do contrato. Por que as empresas fizeram o acordo de leniense? Para se livrar do processo e, ao mesmo tempo, poder participar das novas licitações, do novo leilão. Para elas têm um interesse econômico muito grande nisso. Por que eu digo que o acordo foi um acordo mal feito? Foi mal feito porque eles deveriam ter sido intransigentes. Ou vocês aceitam o encargo de realizar todas as obras previstas no contrato original, ou não tem acordo de leniência. Esse é o ponto que eu questiono. E entendo que agiram errado, na forma de negociar. Na minha avaliação, negociaram mal o acordo de leniência. Eles podiam ter conseguido mais. Por que que o Deltan Dallagnol, que messianicamente muitas vezes se considerava, né, um salvador da pátria, por que que nesse caso ele, que se considerava um Moisés para levar o povo à terra prometida, por que que ele para no meio do deserto para negociar com os mercadores? Eu entendo assim, eles, por alguma razão, que eu não sei qual, eles transigiram naquilo que tinha que ter sido muito firmes, ido até o fim e cumprido aquilo que é a missão institucional do Ministério Público Federal, como é também do Ministério Público Estadual, que, afinal de contas, quando nós criamos essas instituições da República, tão fortalecidas na Constituição de 1988, a expectativa é justamente que a gente tenha pessoas e profissionais da área do direito qualificados e com posturas muito firmes em defesa do interesse público. Eu entendo que ele, efetivamente, se violado, quando o Diogo Castor, que era o procurador que arrastou para dentro da Lava Jato a chamada Operação Integração, ele, efetivamente, que fez esse movimento todo, né, depois acabou, inclusive, excluído do próprio Ministério Público Federal, por conta, obviamente, de outras questões, enfim, que não compete aqui entrar no mérito agora, que são questões pontuais, mas que envolvia, obviamente, a forma de conduzir isso. O que eu entendo é assim, o acordo de leniência que foi feito, ele é um instrumento eficaz, é importante, eu sou favorável sempre aos acordos de leniência para poder manter a empresa e os empregos, mas ao mesmo tempo eu entendo que nesse caso eles erraram porque deveriam ter feito a exigência única, não vamos nem discutir tarifa, não precisa discutir nada, porque isso não tem como mexer mais nisso, já foi. Vamos, o seguinte, vocês têm que cumprir integralmente o contrato, ponto. Cumprisse o contrato integralmente, eu estaria aplaudindo o acordo de leniência e não fazendo essa crítica pontual que eu faço.
Muito bem, deputado. Nós vamos acompanhar os desdobramentos. Muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Sempre um prazer falar com vocês.
Conversamos com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, ele que é da Frente Parlamentar sobre o pedágio, mas ele deixou claro, não é uma iniciativa da Frente Parlamentar, e ele, com essa ação, com essa iniciativa, uma ação popular, e questionando. É um momento político também, é um momento delicado, a gente precisa realmente tratar essas questões com bastante responsabilidade. Está aqui um especialista na área do direito eleitoral. Doutor Luciano, claro, o senhor veio para falar sobre o calendário eleitoral e a gente vai falar sobre isso, mas como que o senhor acompanha essa iniciativa do deputado Romanelli, entendendo que, de alguma forma, o ex-procurador, agora ex-procurador, na oportunidade procurador, esse acordo do Ministério Público para que as concessionárias, esse acordo de leniência, e somando tudo, segundo ele, dá pouco mais de 900 milhões de reais, perto de R$1 bilhão, e as empresas estariam devendo por obras não realizadas cerca de 10 bilhões de reais. O senhor acha que o Deltan pode, de alguma forma, ser prejudicado com uma ação por ter agido de forma errônea nesse processo?
Eu até entendo a colocação do deputado, eu escutei ele falando e colocando a posição, né, como parlamentar, inclusive ele mesmo disse, não é pela frente, mas porque havia naquele momento algo que poderia ser surgido contra esse acordo que todo mundo na época, inclusive a maioria, aplaudiu porque estava recuperando dinheiros para se reinvestirem nas próprias rodovias.
Melhor pouco do que nada, digamos, então, se é que é pouco.
Acordo de leniência, a gente sempre fala assim, também foi aprovado e foi homologado por alguém, né? Uhum. Então, responsabilizar a pessoa do procurador, às vezes é você querer tirar a identificação do próprio Ministério Público, porque quem fez o acordo foi o Ministério Público Federal, é o órgão indivisível, né? A pessoa que representa, salvo se tiver má fé e dolo, e aí você precisa provar que ele fez isso com um dolo de prejudicar, não vejo dessa forma, lógico, que criou toda uma celeuma aí, porque inclusive ele faz o apontamento dizendo que ele renunciou à função dele de procurador, né, da República para ser candidato e pleitear uma cadeira, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Sérgio Moro, que renunciou à magistratura, também um cargo vitalício, para assumir o ministério, depois deu o que deu, e aí começaram a se questionar as decisões em questão.
Mas uma coisa não teria nada a ver com a outra.
Eu entendo que não, né? Eu entendo que, lógico, é uma questão que você pode até trazer para um debate no campo político, para dizer, olha, por que que o fulano fez isso? Aquilo que ele falou, por qual motivo que ele fez isso? Porque é questão especulatória para poder dizer e justificar, não, mas ele fez isso porque ele tinha interesse e agora ele é candidato, então será que por trás tem alguma coisa? Para isso a gente sempre fala que a boa-fé ela é presumida e a má-fé ela tem que ser provada. Então, para provar que há uma, e que nem ele disse, a ferramenta que eles estão pensando jurídica, É uma ação popular para questionar essa situação. Eu acho que às vezes está fora de prazo, né? Está fora de tempo para se discutir isso. Mas a gente sabe que levando isso para o debate, abre-se o contraditório, a ampla defesa. A empresa provavelmente vai trazer os pontos em que fez o acordo de leniência para não perder também as outras situações de poder concorrer nas novas licitações e vai trazer ali que cumpriu, está cumprindo e que foi homologado, não só pelo Ministério Público, mas também foi levado ao conhecimento dos outros órgãos competentes. Então, é uma discussão e um debate que aí fica meio assim, porque aparece num período eleitoral, aí a gente tem qual é a posição e qual é o posicionamento político de cada uma das partes envolvidas.
Então, o Romanelli é do PSD, do governador Ratinho Júnior, o ex-procurador do Podemos, o PSD e o Podemos não estão bem alinhados, pois né? É. Então isso acaba, e claro, a gente com muita responsabilidade estamos tratando esses assuntos para que os ouvintes tenham clareza.
Olhar ainda de forma imparcial e analisar o cenário e quais os motivos desse cenário. Que a gente sempre diz que quando se você vê uma tartaruga, ou o pessoal fala um jabuti em cima de um poste, alguém colocou ele lá, né? Então a gente tem que prestar atenção para a gente não tomar, às vezes, uma posição que às vezes tem outros interesses e que às vezes não é um interesse realmente dizendo um prejuízo propriamente dito.
E o governo do estado já entrou também na justiça para tentar recuperar parte desse dinheiro que deveria ter sido aplicado na execução de obras por parte aí das concessionárias. Me parece que é um processo absolutamente normal. O senhor acredita que de repente pode recuperar? Agora, aqui a concorrência, essas empresas podem voltar, dá para cobrar delas depois?
Eu coloco até assim, eu coloco uma posição agora, pessoal, né? Não é político, não é nada. A gente está sem os pedágios. Eu nunca fui contra o pedágio, eu fico falando do valor do pedágio, porque quando você precisa de um socorro na rodovia, quando eu já precisei, então eu sei que eram eficazes as rodovias e tal, a rodovia bem sinalizada, tal, limpo. Às vezes o que a gente discute é o valor para qual se cobra do pedágio, um valor muito, muito alto. Agora o que eu fico mais assim, poxa, a gente está discutindo isso há quantos anos, a frente parlamentar discutindo o pedágio, e aí termina-se e não tem uma licitação programada já própria para assim que terminar já fazer a licitação, um ano para preparar, vai ficar as praças, eu passei esses dias, as praças estão algumas depredadas, outras estão ficando com polícia militar com uma viatura lá para não haver, tirando o efetivo que já é baixo. Então, sabe essas coisas que ele fala? Segue isso. Qual que é o motivo para facilitar e aprovar? Porque daqui a pouco começa a deteriorar essas rodovias e aí a própria comunidade fala, tem que fazer logo essa licitação. E aí quem que participa? As mesmas empresas pelas quais 20 anos a gente ficou aí debatendo, discutindo isso. 24 anos discutindo e aí as mesmas que vão participar da licitação. Porque fizeram acordo de leniência, cumpriram e agora vão participar. Menor preço, menor tarifa, maior número de... Eu não sei como é que vai ser isso. Daí, né?
O Cláudio mandando mensagem, será que tem propina nesse acordo de leniência? Eu não acredito, o senhor também não acredita. Né?
Aquilo que eu falei, esse bastidor aí, a gente não tem como tomar conhecimento disso. Quando você traz um debate dele, é complicado porque você joga uma dúvida, olha, por que que o cara renunciou? Por que que ele vai ser candidato a deputado? Dando a entender que poderia haver alguma coisa, mas da onde? Porque aquilo que eu falo, boa fé se presume, a má fé se prova. Né? O valor na época, o valor alto, e por quê? Aí a pergunta, e por que que não questionaram e não tentaram impedir esse acordo de leniência na hora? Por que que não entraram com uma demanda judicial dizendo que havia alguma coisa irregular? Se era 10 bilhões, por que que nós vamos aceitar 900 milhões, 1 bilhão? Não está certo, está errado. Vamos então, por que que não foi feito? Então, essas perguntas a gente tem que trazer para o debate.
O Daniel diz o seguinte, não recebeu, não recebe mais. Né? O novo contrato, novos acordos, mesmo sendo as mesmas empresas, é a opinião aqui do ouvinte. Nós precisamos ir com o repórter CBN, 11 horas e 30 minutos. E logo depois, quebramos um pouco o protocolo aqui, doutor Luciano.
Sim.
programa ao vivo e aqui a gente dá essa dinâmica e é importante também a sua opinião a respeito, mas depois nós vamos falar sobre o calendário eleitoral. Sim. Vamos saber qual que é a próxima data mais importante.
Sim.
Candidatos que nos acompanham, os pré-candidatos.
Mês de junho
tá
aí, né? Mês de
chegando,
junho tá aí, julho, depois já estamos aí, outubro já está em cima, né?
Passa tudo muito rápido, vem aí o mês de outubro, as eleições gerais aqui no Brasil. Agora, 11:31.